Esta é uma leitura do livro Reencarnação e Karma e seu significado para a cultura da atualidade. São cinco conferências proferidas por Rudolf Steiner, na tradução de Sonia Setzer, publicado pela editora Antroposófica em 2022, e essa é a terceira conferência. Durante muitos anos, neste local, tratamos de verdades antroposóficas, de conhecimentos antroposóficos. Tentamos aproximar-nos de diversas direções do que acreditamos que deva se chamar antroposofia e assimilar o que pôde vir desses conhecimentos. No decorrer das considerações que ultimamente fizemos aqui, e ainda faremos, será aconselhável levantar a questão. Dois pontos. O que, na verdade, a antroposofia deve e pode oferecer às pessoas da atualidade, às pessoas do nosso tempo? Em virtude de nossas considerações, já sabemos uma boa parte do que ela contém. Por isso, baseados no conhecimento de algumas verdades da antroposofia, podemos aproximar-nos da questão. Dois pontos. O que a antroposofia pode oferecer às pessoas da atualidade? Acercando-nos dessa questão, temos de estar atentos ao fato de que a vida antroposófica, o movimento antroposófico, deve ser nitidamente separado de qualquer instituição de associados, ao menos em nossos pensamentos, de algo que se pudesse justificar com o nome sociedade antroposófica. Aqui tenho uma observação que eu acho pertinente ler. Até 1923, Rudolf Steiner manteve separados o movimento antroposófico e a sociedade antroposófica. De 1913 a 1923, ele mesmo não tinha qualquer função na sociedade, a não ser a de conferencista e consultor. Com a refundação da Sociedade Antroposófica Geral, como sociedade internacional, com sede no Gotteanum, em Dornach, na Suíça, ele tentou unir o movimento e a sociedade, assumindo pessoalmente a presidência. Findo a parte da observação aqui. Na verdade, a vida atual, cada vez mais necessário que aqueles que quiserem trabalhar com a antroposofia se associem. No entanto, uma vez que essa associação é necessária, é mais necessária para a vida externa à antroposofia do que em razão de seu conteúdo, ou da mentalidade ou de qualquer outra coisa inerente a ela. Hoje em dia, certamente, pode-se apresentar a antroposofia como outra coisa qualquer pode ser apresentada às pessoas. A antroposofia em si pode ser apresentada como se apresenta a química às pessoas. Isso certamente é concebível. E as pessoas poderiam aproximar-se das verdades antroposóficas como se aproximam da química ou da matemática. O que resulta disso para a alma individual, como a alma de cada pessoa, acolhe a antroposofia e a torna um impulso para a vida, deveria ser assunto de cada um. Uma sociedade antroposófica ou qualquer associação para exercer a antroposofia, torna necessária a circunstância, o fato de que a antroposofia em si é algo que chega ao nosso tempo e deve ser assimilado pela vida espiritual como algo totalmente novo, como um conhecimento totalmente novo. Para que a antroposofia possa atuar nas pessoas que se encontram fora da vida antroposófica, é preciso, na verdade, que elas não tenham apenas a mentalidade geral da atualidade, por assim dizer, mas além dessa mentalidade comum às pessoas de hoje, elas necessitam de um preparo especial de seu estado de alma, de seu coração. Tal preparo da mentalidade e do coração só poderá ser conquistado pela convivência em nossos ramos antroposóficos ou em contato com a antroposofia. Então, apropriamo-nos de certo modo de pensar, de certo modo de sentir, que nos permitem considerar com seriedade os assuntos que, de forma bem natural e compreensível, pessoas que hoje estão lá fora no mundo e mal ouviram falar de antroposofia, talvez até considerem fantasias espetaculares. Certamente pode-se observar que a antroposofia também é difundida por meio de palestras públicas, proferidas para pessoas totalmente despreparadas. Mas justamente aqueles que, em um sentido mais restrito, pertencem aos nossos círculos como associados, sabem que deve haver uma distinção no tom e em toda a maneira de se proferir uma palestra antroposófica quando ela o é diante de um público despreparado ou diante daqueles para os quais se pode falar de tal modo que, pelo anseio de seu coração, pela condição de sua mentalidade, considerem com seriedade o que o grande público ainda não conseguiria levar a sério. O que acabo de esboçar não será melhor em um futuro próximo, nem se deve cogitar isso, mas ficará cada vez mais intenso e nítido no futuro próximo. A oposição exterior contra tudo o que é antroposófico irá aumentar cada vez mais no mundo. Justamente porque, no nosso tempo, a antroposofia é algo muitíssimo necessário. E porque, diante do que é mais necessário, do que é mais adequado, a revolta das pessoas, na verdade, sempre é mais intensa. Então, poderia surgir a pergunta: por que é assim? Por que, em qualquer período, a revolta das pessoas é mais forte justamente contra aquilo de que esse período mais necessita? Isso é algo que o antropósofo deveria compreender, mas é muito difícil de ser esclarecido, mesmo minimamente para um público não preparado. O antropósofo sabe que existem forças e entidades luciféricas que se retardaram na evolução geral. Elas atuam através de corações humanos, de almas humanas, e nos períodos em que o anseio em direção ao que é mais elevado se torna máximo, tem o maior interesse em intensificar ao máximo os seus ataques, as suas agressões. Pelo fato de a revolta dos corações humanos contra o que leva à evolução da humanidade adiante provir das forças luciféricas, e porque essas executam seus ataques quando se sentem ameaçadas, esses ataques, portanto, igualmente a revolta dos corações humanos, devem ser máximos nesses períodos. Assim podemos compreender porque, desde sempre, as verdades mais significativas para a humanidade puderam se adaptar à evolução da humanidade. Elas tinham de contar com a condição de encontrar as maiores resistências. Algo que não seja tão diferente daquilo que normalmente existe no mundo encontrará pouca resistência. No entanto, o que aparece no mundo, porque há tempos a humanidade está sedenta por isso, por não o ter recebido, é ao mesmo tempo o que provoca os mais intensos ataques das forças luciféricas. De modo que, na realidade, uma sociedade, no sentido de associação de pessoas, nada mais é do que uma fortificação contra tudo isso, embora seja compreensível aquela postura do mundo exterior. É preciso ter algo que permita defender esses conteúdos, de modo que se possa dizer que aqueles aos quais se fala, ou dos quais se está próximo, são os que trazem certa compreensão, enquanto os outros, que não se uniram com os que falam sobre isso, nada tem a ver com o assunto. Todas as pessoas acham que tem algo a ver com o que é defendido publicamente, o que se devem emitir em julgamento a respeito, naturalmente incentivadas pelas forças luciféricas. Isso mostra que é necessário exercer a antroposofia, pois essa traz algo para o nosso tempo que deve penetrar nele e que é exigido pela sede espiritual, perdão, pela sede espiritual e a necessidade de alimento espiritual do nosso tempo, e que, de qualquer modo, sobreviverá de algum modo. As forças espirituais que se dedicarem à evolução cuidarão para que isso possa acontecer. Por tal razão, podemos levantar a seguinte questão em sentido puramente antroposófico. Dois pontos. No que consistem as coisas mais importantes que a antroposofia deve implantar atualmente na humanidade? As mais necessárias são aquelas pelas quais a humanidade atual mais anseia. Exatamente a resposta a uma pergunta dessas pode provocar os maiores mal-entendidos. Por isso é tão importante separar a antroposofia da sociedade antroposófica, inicialmente em relação aos pensamentos. Pois o que a antroposofia deve trazer para a humanidade são conhecimentos novos, verdades novas. Uma sociedade, no entanto, jamais poderá se comprometer com quaisquer verdades específicas, menos ainda em nossa época. A pergunta mais tola seria esta, dois pontos, abre aspas. Qual a fé que vocês, antropósofos, professam? Fecha aspas. Ela é tola quando se considera, abre aspas, antropósofo, fecha aspas, alguém que pertença à sociedade antroposófica, pois isso pressuporia que toda a sociedade tivesse uma convicção comum, um dogma comum. E isso não pode acontecer. No momento em que, por meio de seus estatutos, toda uma sociedade tivesse de jurar um dogma comum, deixaria de ser uma sociedade e começaria o sectarismo. Aqui temos o limite onde uma sociedade deixa de ser uma sociedade. No momento em que uma pessoa teria de se comprometer a ter uma convicção exigida pela sociedade, se estaria diante de um sectarismo. Por essa razão, uma sociedade que se dedica ao que acaba de ser caracterizado, apenas poderá sê-lo considerando-se que isso ocorre devido a um anseio natural. Pode-se perguntar, dois pontos, abre aspas. Quais são as pessoas que se aproximam para ouvir algo sobre antroposofia? Fecha aspas. A resposta pode ser, dois pontos, abre aspas. Aquelas que querem ouvir algo sobre assuntos espirituais, que têm o impulso de ouvir algo sobre temas espirituais. Fecha aspas. Esse impulso não é um dogma. Afinal, quando alguém procura algo a respeito do qual não pode afirmar o que irá encontrar, porque está apenas procurando, então essa procura é o aspecto comum que deve constituir uma sociedade que não quer se tornar uma seita. Uma pergunta totalmente independente é a seguinte, dois pontos, abre aspas. O que a antroposofia em si traz para a humanidade? Dois pontos. Perdão, fecha aspas. Portanto, é preciso dizer, dois pontos, abre aspas. A antroposofia em si traz para a humanidade algo semelhante ao que foram todas as grandes verdades espirituais que desde sempre foram trazidas para a humanidade, apenas de modo mais espiritual e em relação ao estado de alma humano mais profundo e mais significativo. Fecha aspas. Entre os aspectos dos quais nos aproximamos no decorrer das nossas considerações, alguns nos permitem dizer que, na realidade, eles não podem ser considerados significativos, característicos, tendo em vista que a humanidade atual deve receber algo novo. No entanto, trata-se de aspectos fundamentais, verdades fundamentais, que realmente chegam como algo novo para a humanidade. Não temos de ir muito longe para caracterizar onde se encontra o aspecto verdadeiramente novo do movimento antroposófico. Ele se encontra no fato de as duas verdades que constituem, por assim dizer, nossos aspectos mais fundamentais se aproximam das almas humanas de maneira cada vez mais convincente. Dois pontos. As duas verdades da reencarnação e do karma. Pode-se afirmar que aquilo que o antroposófico encontra em primeiro lugar, hoje em seu trajeto, desde que se esforce seriamente, é a necessidade do conhecimento da reencarnação e do karma. Não podemos afirmar, por exemplo, que na cultura ocidental surjam por meio da antroposofia, como algo fundamentalmente novo, certas concepções, como a possibilidade de se elevar aos mundos superiores. Quem conhece a evolução ocidental sabe que existiram místicos, até mesmo místicos como Jacob Böhme ou Swedenborg, ou ainda toda a escola de Jacob Böhme. Essa pessoa sabe também, embora isso muitas vezes tenha sido igualmente controverso, que sempre se acreditou, que sempre existiu a opinião de que o ser humano pode elevar-se ao mundo sensório comum para mundos superiores. Portanto, isso não constitui algo fundamentalmente novo. Além disso, há outras coisas que não são essenciais, mesmo quando falamos sobre o que é fundamental em relação à evolução, quando falamos, por exemplo, sobre a questão do Cristo. Em relação ao movimento antroposófico em si, esta última não é o mais essencial. O aspecto mais fundamental é a configuração que a questão do Cristo adquire pelo fato de a reencarnação e o karma serem acolhidos como verdades no coração das pessoas. O aspecto fundamental é a elucidação que a questão do Cristo adquire sob o pressuposto das verdades da reencarnação e do karma. Pois, nos mais diversos períodos, a questão do Cristo ocupou o Ocidente de modo realmente profundo. Podemos lembrar os tempos da gnose. Podemos lembrar os tempos nos quais o cristianismo esotérico se aprofundou. Por exemplo, o quanto aqueles que se reuniram sob o signo do Graal ou da Rosa Cruz aprofundaram a questão do Cristo. Portanto, isso não é essencial. Apenas por meio das verdades da reencarnação e do karma, a questão torna-se fundamental, essencial para os estados de alma das pessoas ocidentais, para o conhecimento e as necessidades religiosas. Então, quem experimenta uma ampliação do seu estado anímico mediante o conhecimento da reencarnação e do karma, necessariamente exige um conhecimento novo para questões antigas. No que se refere ao conhecimento da reencarnação e do karma, temos de afirmar exatamente o contrário. No máximo, podemos chamar a atenção que reencarnação e karma se introduzem timidamente, por assim dizer, na cultura ocidental, no tempo de Lessing, que aborda isso em sua A Educação do Gênero Humano. Podemos encontrar ainda outros exemplos de como mentes mais profundas abordam essa questão. No entanto, o fato de reencarnação e karma se fazerem valer como uma parte da consciência humana, que sejam acolhidos no coração e no estado de alma do ser humano, como ocorre por meio da antroposofia, é algo que realmente só pode acontecer em nossa época presente. Por isso, seria possível afirmar que a relação de um ser humano com a antroposofia se caracteriza pelo fato de ele poder chegar à condição de acolher a reencarnação e o karma como conhecimentos, em virtude de um pressuposto qualquer. Esse é o aspecto essencial de que se trata. Todo o resto deriva, basicamente, de uma maneira mais ou menos óbvia, de como a pessoa consegue se colocar adequadamente diante da reencarnação e do karma. Enfocando a questão desse modo, temos de esclarecer o que significa para a humanidade ocidental e para a humanidade em geral o fato de reencarnação e karma se tornarem conhecimentos que, por assim dizer, passam para a vida cotidiana tal como outras verdades passaram. Nos próximos tempos, a reencarnação e o karma precisam passar para a consciência da humanidade com uma abrangência muito maior do que ocorreu. Por exemplo, com a visão de mundos copernicana. Quanto a esta última, basta esclarecer quão rapidamente se tornou familiar na mentalidade das pessoas. Lembrem-se apenas de que eu disse na palestra pública, no contexto das condições da história universal, essa visão de mundo copernicana difundiu-se há muito pouco tempo. E lembrem-se de que essa visão de mundo atingiu as pessoas até nas séries escolares mais baixas. Contudo, há uma diferença significativa quanto à apreensão da alma humana pela visão de mundo copernicana e a cosmovisão antroposófica, no sentido que esta última se estrutura sobre o fundamento da reencarnação e do karma. Para caracterizar essa diferença, faz-se realmente necessário um ramo antroposófico com pessoas que se reúnem com boa vontade. Na verdade, quando se quer caracterizar essa diferença, é preciso que algo seja dito. Isso tem de ser dito de qualquer modo, e isso aflige pessoas que estão fora do movimento antroposófico. O que foi preciso para que as pessoas aceitassem tão rapidamente, até na infância, a concepção de mundo copernicana? Aqueles que me ouvirem falar sobre essa cosmovisão copernicana ou sobre a ciência natural moderna, certamente sabem que não julgo nociva essa concepção científica moderna. Por isso, quando se pretende caracterizar verdadeiramente a diferença em questão, deve ser permitido afirmar que, para se assimilar essa imagem de mundo limitada totalmente a uma característica do espaço, a condições espaciais exteriores, era necessário um período de superficialidade. O motivo pelo qual a visão de mundo copernicana se adaptou tão rapidamente nada mais é do que o fato de as pessoas, durante certo período, terem se tornado superficiais. Superficialidade na compreensão do mundo foi a pré-condição necessária para a familiarização com a visão de mundo copernicana. Para as verdades da antroposofia tornarem-se familiares, em particular aquelas relacionadas às verdades básicas e fundamentais da reencarnação e do karma, será necessário precisamente o oposto. Dois pontos: profundidade, interioridade. Portanto, se hoje nos convencermos de que as verdades da reencarnação e do karma devem se tornar familiares para a humanidade com uma abrangência muito, muito maior, temos de ter bem claro, ao mesmo tempo, que nesse contexto estamos no limite entre dois períodos, dois pontos: o período da superficialidade e o período do necessário aprofundamento da interiorização da alma humana e do coração humano. É principalmente isso o que temos de inscrever na alma, se quisermos ter plena consciência do que a antroposofia tem para oferecer à humanidade moderna na atualidade. E então, temos de nos perguntar, dois pontos, abre aspas, como a vida terá de se estruturar sob a influência dos conhecimentos da reencarnação e do karma? Fecha aspas. Temos de considerar apenas o que significa, em realidade, para o coração humano reconhecer que a encarnação e o karma são uma verdade. O que isso significa para a consciência humana? Para todo sentir e pensar da alma humana? Qualquer pessoa que refletir sobre esses temas pode reconhecer que isso nada mais é do que uma ampliação da própria entidade humana pelo saber, pelo conhecimento, que transcende determinados limites que normalmente restringem o saber e o conhecimento. O período que está se encerrando acentuou justamente que só é possível saber e conhecer o que está delimitado pelo nascimento e pela morte, e no máximo poder-se-ia acreditar em alguém que penetrasse com conhecimento em um mundo espiritual. Essa era uma convicção cada vez mais vigorosa. Contudo, Quando se permanece no ponto de vista do conhecimento, isso não é tão importante. Torna-se importante quando se passa do ponto de vista do conhecimento para o ponto de vista moral, para o ponto de vista moral afetivo. Apenas então revela-se toda a magnitude e significado da ideia da reencarnação e do karma. Podemos apresentar centenas de elementos para comprovar o que acabou de ser dito, mas mencionarei apenas um aspecto. Consideremos o ser humano de tempos mais antigos da cultura ocidental e a grande maioria das pessoas inseridas na cultura ocidental hoje. Mesmo que essas pessoas ainda se prendam intensamente à suposição de que o ser humano, no que diz respeito à sua essência, se mantém intacto quando, nesta terra, passa pelo portal da morte, mesmo assim, quando não se pensa em reencarnação e em karma, toda essa vida espiritual do ser humano que se segue à morte é excluída da existência terrena. Está-se lidando com a entrada em um mundo espiritual. No entanto, com exceção daquelas, entre aspas, exceções, que são admitidas pelas pessoas com tendências mais ou menos espiritualistas, de que em casos excepcionais os falecidos interferem, estamos lidando com uma ideia, quando não se aceita a reencarnação e o karma, que o que se passa em um mundo espiritual depois de o ser humano transpor o portal da morte, seja castigo ou recompensa, deixa de fazer parte da esfera terrestre e o que resulta em consequência de sua vida se passa em um palco extraterrestre totalmente diverso. Quando, porém, o ser humano passa a ter conhecimento da reencarnação e do karma, tudo fica bem diferente. Temos de estar cientes de que aquilo que vive na alma de tal pessoa, depois de ela ter transposto o portal da morte, não é importante apenas em uma esfera apartada da Terra, mas que o futuro da configuração terrestre depende do que ela vivenciou entre o nascimento e a morte. A Terra terá, por assim dizer, a configuração exterior que os seres humanos que estiveram anteriormente nela lhe darão. A configuração futura de todo o planeta, a convivência das pessoas no futuro, depende de como as pessoas viveram anteriormente em sua incorporação anterior. Esse é o aspecto afetivo moral que se liga a essas ideias. Portanto, uma pessoa que aceita isso sabe. Dois pontos, abre aspas. Assim como fui na vida, irei atuar sobre tudo o que acontecerá no futuro, sobre toda a cultura do futuro. Fecha aspas. Devido ao conhecimento da reencarnação e do karma, algo se amplia além dos limites entre o nascimento e a morte. Algo que está então, perdão, algo que até então o ser humano conheceu apenas entre fronteiras muito estreitas. Dois pontos. O sentimento de responsabilidade. Nisso se expressa uma consequência profunda e significativa de ideias como as da reencarnação e do karma. A pessoa que não acredita em reencarnação e em karma pode dizer dois pontos, abre aspas. Quando eu tiver atravessado o portal da morte, no máximo serei castigado ou recompensado pelo que fiz aqui. Experimento as consequências desta existência em um outro mundo. O outro mundo, porém, é regido por poderes espirituais quaisquer, e estes vão evitar que aquilo que eu carrego em mim seja muito prejudicial para o mundo inteiro. Fecha aspas. Quem sabe que reencarnação e karma são uma ideia que resulta do conhecimento, não pode afirmar isso, pois sabe que, em virtude da reencarnação, as pessoas serão de acordo como viveram na vida precedente. O aspecto significativo e importante é que as ideias fundamentais da cosmovisão antroposófica passarão para a disposição anímica e para a mentalidade das pessoas, e aparecerão como impulsos morais dos quais as pessoas de tempos passados, na verdade, não tinham qualquer noção. Como vimos, o sentimento de responsabilidade brotará de uma forma que antigamente nem era possível. E, necessariamente, outras ideias morais irão surgir de modo semelhante a esse sentimento de responsabilidade. Como seres humanos que vivem sob a influência das ideias de reencarnação e do karma, temos de aprender que não se trata de um julgamento para a nossa vida apenas de acordo com as condições que acontecem entre o nascimento e a morte, mas de acordo com condições espalhadas por muitas vidas. Quando nos aproximamos de uma pessoa, conforme as condições dadas até agora, desenvolvemos em relação a ela simpatia, antipatia, maior ou menor grau de amor e assim por diante. Temos de admitir que, na atualidade, a maneira como uma pessoa se defronta com outra é, na verdade, o resultado da concepção que imagina a vida restrita entre o nascimento e a morte. Vivemos na realidade como deveríamos viver se fosse correto o ser humano estar apenas por uma vez na Terra. Podemos dizer que encontramos nossos amigos, pais, irmãos, etc., de modo que em tudo o que sentimos vive a sensação de que estamos na Terra apenas uma vez. Ocorrerá uma extraordinária transformação na vida quando a existência da reencarnação e do karma não viver somente como teoria em algumas mentes, como ocorre muitas vezes hoje. Pode-se dizer que hoje há um bom número de antroposófos que acreditam em reencarnação e em karma, mas vivem como se a reencarnação e o karma não existissem, como se a vida estivesse restrita ao tempo entre o nascimento e a morte. E não pode ser diferente, pois os hábitos que a vida traz consigo se transformam mais lentamente do que as ideias. Quando introduzirmos em nossa vida ideias corretas e concretas sobre a reencarnação e o karma, e pode tratar-se apenas delas, somente então veremos como ideias, como essas ideias, podem ser fecundadas para essa vida. Entramos como seres humanos na vida porque no começo nos unimos aos pais, irmãos, etc. Notamos que no primeiro período da nossa vida estamos necessariamente inseridos nessa disposição natural, que aqueles que estão à nossa volta foram colocados ali de preferência segundo elementos naturais, pela consanguinidade, proximidade de localização, etc. À medida que crescemos, vemos esses círculos determinados pela consanguinidade se ampliarem, que não mais estabelecemos ligações com esta ou aquela pessoa em decorrência da consanguinidade. Isso deve ser entendido primeiro do ponto de vista kármico, para depois adquirir um significado totalmente novo para a vida. Pois o karma só se torna importante na vida quando conseguimos compreendê-lo corretamente, quando realmente conseguimos empregar na vida o resultado da pesquisa da ciência espiritual. Naturalmente, isso só pode ser constatado pela investigação da ciência espiritual, mas pode ser aplicado à vida. Uma pergunta importante em relação ao karma é substancialmente a seguinte: dois pontos, abre aspas. Por que na vida atual nos unimos, por exemplo, com as pessoas com as quais, de maneira compreensível a qualquer um, nos unimos pela consanguinidade? Por que nos ligamos a elas no começo da vida? Fecha aspas. Ora, a pesquisa da ciência espiritual evidencia algo bastante peculiar sobre essa questão. Mesmo que apresentemos alguns fatos específicos, é verdade que existem inúmeras exceções, mas, em geral, já estivemos ligados às pessoas que encontramos involuntariamente no começo da nossa vida, em alguma vida pregressa, com frequência até na vida imediatamente anterior, no período da metade da vida, aproximadamente na década dos 30 anos. Naquela ocasião, nós as escolhemos voluntariamente, tendo sido levados a elas por nossas inclinações do coração, etc. Cometeríamos um engano se considerássemos que as pessoas com as quais nos ligamos no começo da nossa vida seriam aquelas com as quais também estivemos ligados no começo de uma outra vida. Não é no começo, nem no fim, mas no meio de uma vida que estivemos ligados por livre escolha com aqueles com que então, em uma vida seguinte, ligamo-nos por consanguinidade. Em muitos casos, acontece de que aquele com quem se está casado, ou seja, que se escolheu livremente na próxima vida, estará ligado a nós por uma relação de pai ou de mãe, ou como irmão. Na investigação da ciência espiritual, mostra que o que se pressupõe de forma especulativa, que se imaginaria que fosse assim, quando se fantasia a respeito das coisas, geralmente é falso. Em geral, os fatos negam a especulação. Consideremos o fato agora relatado e entendamo-lo da maneira como realmente resulta da ciência espiritual quando se investiga com imparcialidade como ele amplia toda a nossa relação, nossa ligação com a vida. No decorrer da civilização ocidental, em nossa época, o ser humano chegou gradualmente a um ponto em que não lhe resta senão falar de acaso quando pensa sobre sua relação com aqueles com os quais tem laços de consanguinidade. Fala-se de acaso muitas vezes, acredita-se no acaso. Como se poderia acreditar em outra coisa senão no acaso, quando se imagina a vida restrita apenas a uma vez entre o nascimento e a morte? Naturalmente, admite-se que, no contexto dessa única vida, se é responsável pelas consequências dos eventos que se provocou. Quando se conduz a própria identidade para além do que se passa entre o nascimento e a morte, quando se sente sua identidade própria unida a outras pessoas de outra encarnação, sente-se responsabilidade, assim como aqui na vida se sente responsabilidade diante de seus próprios atos. Cada vez mais as pessoas terão de experimentar esses fatos concretos. A ideia genérica de que, no sentido do karma, a própria pessoa escolheu seus pais ainda não ajuda muito. Contudo, obtém-se uma imagem dessa escolha que realmente agora pode ser corroborada por todas as outras experiências da vida quando se sabe, dois pontos, abre aspas. Aqueles que você escolheu agora da maneira mais inconsciente possível, você escolheu em uma vida precedente com a maior consciência, quando atingiu a maior maturidade. Hoje, isso talvez seja desagradável para alguns. No entanto, é a verdade. Pois, quando não estamos satisfeitos com nossos parentes consanguíneos, precisamos aprender que nós mesmos criamos a base para isso, que para uma próxima encarnação, temos de tomar outras providências. Então, a ideia da reencarnação e do karma já se torna fecunda na vida. É isso que importa, que essas ideias não sirvam para a satisfação de alguma curiosidade, mas para o nosso aperfeiçoamento, e assim para o aperfeiçoamento da vida como um todo. Além disso, saberemos que foi dito que a vida atual e as suas consequências arrastam atrás de si algo semelhante, ou seja, que aqueles com os quais nos ligamos na década dos 30 anos de idade, quando acreditamos julgar com nossa razão plena, realmente se unem a nós de tal modo que em uma encarnação seguinte, se aproximarão de nós logo no ponto de partida, talvez como pais ou irmãos. Quando sabemos o que está por trás da formação de configurações familiares, que estas ou aquelas pessoas se unirão, nosso sentimento de responsabilidade amplia-se consideravelmente diante das ideias da reencarnação e do karma. Eu havia dito que podemos salientar que é possível compreender essas coisas na vida. Será que as forças que uma individualidade humana traz do alto para uma família não devem ser muito importantes, muito vigorosas? No entanto, elas não podem ser vigorosas na pessoa que está se encarnando agora, pois ainda não podem ter muito a ver com os mundos aos quais está descendo. Não será compreensível que as forças que atuam mais profundamente na alma devem provir de um período da vida passada, quando, com a força vigorosa da amizade, do, entre aspas, amor consciente, se pudermos denominá-lo assim, nós mesmos provocamos essas relações? O que atuou como forças conscientes em uma vida irá atuar como forças inconscientes na vida seguinte. Explica-se desse modo o que acontece de maneira mais ou menos inconsciente. Na verdade, é preciso não turvar os fatos da investigação, pois esses fatos da investigação quase sempre frustram a especulação de modo que só se consegue encontrar a lógica nos fatos mais tarde. Não se deve cair na tentação de proceder mediante especulação, pois quando não se consegue atingir o ponto de vista correto, porém sempre algo parecido, o que pode ser ilustrado pela conversa que já relatei. Certa vez, um teólogo me disse em uma cidade no sul da Alemanha, dois pontos. Li suas obras e notei que são muito lógicas, dois pontos. Por isso pensei que, pelo fato de serem tão lógicas, o autor talvez também tivesse chegado a isso pela mera lógica. Fecha aspas. Portanto, se eu tivesse feito um esforço e escrito de forma menos, entre aspas, lógica, eu teria conquistado um mérito aos olhos do referido teólogo, pois então ele teria visto que o que foi apresentado não foi obtido por mera lógica. Quem, todavia, se aprofunda nas obras, nota que as formas lógicas lhes foram dadas posteriormente, que não foram encontradas mediante lógica. Ao menos eu não conseguiria fazê-lo. Isso posso lhes garantir. Talvez outros cheguem a esses resultados mediante mera lógica. Considerando as coisas desse modo, fica evidente de uma ideia que uma ideia profundamente significativa que os impulsos mais importantes que devem surgir da antroposofia têm de ser impulsos morais afetivos. Hoje salientamos o sentimento de responsabilidade em diversas áreas. Da mesma maneira, poderíamos acompanhar o amor, a compaixão, que assumem as mais diversas formas sobre a influência das ideias da reencarnação e do karma. Por esse motivo, demos tanta importância no decorrer dos anos, mesmo nas palestras públicas, a considerar a antroposofia sempre em relação à vida, de relacioná-la com as manifestações mais imediatas da vida. Nesse sentido, falamos sobre a missão da ira, sobre a consciência moral do ser humano, sobre a reza, sobre a educação da criança, sobre as distintas idades do ser humano, colocando todos esses temas sob a luz na qual devem ser colocadas, quando se tem como premissa que as ideias da reencarnação e do karma são corretas. Então, notamos como essas ideias da reencarnação e do karma têm um efeito transformador na vida. No fundo, o fato de termos observado o efeito dessas ideias fundamentais na vida constituiu a parte principal de nossas considerações. Embora nem sempre derivemos da reencarnação ou do karma, mediante palavras abstratas, o significado das características do estado de alma, ou da consciência moral, do caráter, da reza, a ponto de se afirmar, dois pontos. Abre aspas. Quando se aceita a reencarnação e o karma, resulta isso ou aquilo. Fecha aspas. Na realidade, todas as nossas considerações estiveram sob o impulso da reencarnação e do karma. Um aspecto importante para os próximos tempos é que não apenas a ciência da alma será influenciada pelas ideias da reencarnação e do karma, mas também as outras ciências. Se os senhores seguirem uma palestra como a última palestra pública, dois pontos, abre aspas. A morte no ser humano, no animal e no vegetal, fecha aspas. Poderão notar que ela mostra como as pessoas aprenderão a pensar sobre a morte no vegetal, no animal e no ser humano, quando, olhando para o seu interior, percebem o que transcende cada vida no ser humano. Descobrimos o significado da morte no ser humano, no animal e no vegetal, pelo fato de ficar claro que a individualidade própria vive de modo distinto no ser humano. De outro modo, no animal e ainda de outra maneira, nos vegetais. No ser humano, trata-se de um eu individual. Nos animais é a alma de grupo, e no caso das plantas, estamos lidando com uma parte de todo o sistema planetário. Por isso, entendemos que nas plantas ocorre um mero adormecer e acordar, no que exteriormente se nos apresenta, como morte e surgimento. Nos animais é diferente, já se assemelha ao que ocorre conosco. Pois a identidade própria avança em uma encarnação, supera determinados instintos, etc. Mas somente no ser humano, que provoca ele mesmo sua encarnação, ficou claro que apenas a morte fornece a certeza da imortalidade, e que a palavra morte, nesse sentido, só deveria ser empregada para o ser humano, ou então, se empregamos a palavra morte de forma genérica, deveríamos salientar como morre o ser humano, como morre o animal e como morre o vegetal. E que deveríamos empregar um termo totalmente novo, no caso do animal e da planta. O restante dos conteúdos da antroposofia é tal que a alma humana quer saber algo sobre uma ou outra coisa. No fundo, porém, não é esse, entre aspas, restante que distingue o antropósofo. Ele descobre certas coisas quando chegar o tempo. Se no início ele estiver em condições de aceitar as ideias da reencarnação e do karma, no sentido como temos de trazê-las, diferenciando-as das ideias mais antigas de reencarnação e karma, como no budismo, no decorrer da investigação, a pessoa chega por si mesma a outras conclusões. Por isso, dedicamos a parte principal do nosso trabalho, focalizando a influência da reencarnação e do karma na vida humana como um todo. Nesse contexto, deveria ficar claro que o trabalho em qualquer associação ou sociedade antroposófica, deveria ser entendido no sentido dessa missão da antroposofia. Por isso, quando queremos ascender das verdades fundamentais ao que está mais próximo de cada alma, por ser uma alma ocidental, é compreensível que, em realidade, inicialmente falamos apenas daquelas questões que talvez pareçam ser as mais importantes para quem ainda está fora do movimento antroposófico, para quem ainda teve pouco contato com a antroposofia em si. Seria perfeitamente concebível assimilar o aspecto novo da antroposofia, que hoje foi caracterizado como fundamental, sem se preocupar primeiro com as contradições religiosas das pessoas. Pois não é uma característica dessa nossa ciência espiritual que ela exerça algum tipo de ciência comparada das religiões. Apesar de isso ser feito e até bastante. Mas, mediante do que normalmente é exercido ali hoje, o que se faz entre os teósofos nem é algo mais espirituoso. O aspecto importante é que na antroposofia se revela tudo o que parte das ideias da reencarnação e do karma. Sob a influência da reencarnação e do karma, o sentimento de responsabilidade ainda aumentará muito, sobretudo em outro contexto. Considerando o que foi dito hoje sobre a relação de parentes consanguíneos e pessoas escolhidas em liberdade, notamos que há certa oposição. Dois pontos. O que em uma vida constitui os impulsos mais íntimos, mais ocultos, na outra é o manifesto. Quando, em uma encarnação, levamos nossos sentimentos de amizade mais profunda a outras pessoas, preparamos assim, provavelmente, um parentesco exterior, uma consanguinidade ou algo semelhante. Algo análogo acontece em outra área. A maneira como pensamos sobre alguma coisa, o que nesta encarnação nos parece ser irreal, na próxima encarnação será o mais importante, o que determinará nossos verdadeiros impulsos. Familiarizando-nos com as ideias da reencarnação e do karma, a maneira como pensamos, se nos entregamos levianamente a uma verdade ou se nos aproximamos de uma verdade de modo investigativo, com todos os meios que estejam à nossa disposição, se temos um senso para a verdade ou o fanatismo, estabelecemos uma relação totalmente diversa com a evolução humana do que está acontecendo hoje. Porque aquilo que na encarnação atual está no mais íntimo de nosso ser, na próxima será o manifesto. Quem mente muito ou tem a tendência de aceitar isso ou aquilo levianamente, na encarnação seguinte ou em uma das próximas encarnações, será uma pessoa leviana, pois o que pensamos, como pensamos, a atitude que temos diante da verdade, ou seja, o que nesta encarnação é algo interior, vai constituir a medida da nossa postura em nossa próxima encarnação. Se por exemplo, sem investigar cuidadosamente, consideramos que nessa encarnação uma pessoa é má, sendo que a uma investigação cuidadosa ela se mostraria uma pessoa boa, ou talvez mais ou menos boa, e carregarmos esse pensamento sem comprovação pela vida, verifica-se que, pelo fato de julgarmos pessoas desse modo, na próxima encarnação seremos pessoas intratáveis, briguentas, horrorosas. Notamos novamente uma ampliação do elemento moral afetivo em nossa alma. É extremamente importante enfocar essas coisas e também tomar conhecimento do pensamento de quão fundamental é o significado de acolher em seu íntimo, em todo o seu estado de alma, o que realmente penetra como verdadeiramente novo com as ideias da reencarnação e do karma. E como tudo o mais, de certo modo, recebe um aspecto renovador no desenvolvimento espiritual da humanidade. Por esse motivo, demos a elas, ideias de reencarnação e karma, o maior valor no decorrer do nosso movimento antroposófico, e que tratamos, por assim dizer, de outras questões que necessariamente resultam daquelas como se faz necessário. Por isso, toda a nossa singularidade, toda a maneira de exercer a antroposofia em nosso meio, o modo como os assuntos são colocados de maneira verdadeira, como nós o fazemos, nunca poderia ser entendida como uma oposição a um movimento que coloca a reencarnação e o karma no centro das considerações. A oposição a nós sempre deve ser construída do exterior. É impossível que isso ocorra quando se colocam as coisas que acontecem em nosso meio de maneira realmente correta. Basta considerar um aspecto. Na verdade, quão pouco se fala em nosso meio sobre a questão do Cristo. Ninguém deve aumentar o que é dito pelo fato de, em seu coração, o sentir como muito importante, mas deve observá-lo com objetividade, pelo fato de isso ou aquilo resultar necessariamente da consequência do entendimento maduro da reencarnação e do karma. Ninguém deve sentir-se motivado a dizer que falamos muito da questão do Cristo, pois este não é o aspecto fundamental que diz respeito ao antropósofo. Porém, o que penetra como novidade no mundo e aquilo que penetra como novidade seja realmente acolhido pela humanidade. Assim, deveríamos compreender que só seria possível construir uma oposição mediante uma apresentação errônea ou um pressuposto de uma apresentação errônea sobre a maneira como aqui exercemos as coisas, pois essa oposição sempre deve ser construída de fora até nós. Alguém pode opor-se a nós, mas não precisamos construir nenhuma oposição, pois não se importar com algo não significa uma oposição, senão seria preciso opor-se a tudo o qual não se dá atenção. Era especialmente isso o que eu queria trazer para suas almas. Dois pontos. Que reflitamos o que constitui, na verdade, o aspecto fundamental, o novo da antroposofia. Naturalmente, isto não significa que uma sociedade antroposófica é aquela que acredita em reencarnação e karma. Do contrário, isso quer dizer, dois pontos. Assim como houve um tempo que estava maduro para acolher a visão de mundo copernicana, nosso mundo está maduro para levar a consciência geral da humanidade a concepção de reencarnação e do karma. O que deve acontecer no decorrer da evolução da humanidade irá acontecer, não importa quantos poderes se levantem contra isso. Com a reencarnação e o karma, com a verdadeira compreensão da reencarnação e do karma, todo o resto acontecerá por si. As outras coisas resultarão como consequência da luz que irradia da reencarnação e do karma. Certamente foi proveitoso ter observado o que, na verdade, distingue fundamentalmente os que sentem interesse pela antroposofia e aqueles que desenvolvem uma oposição a ela. Não se trata de aceitação de um mundo superior em si. Trata-se do que as representações mentais de algo superior experimentam em decorrência do pressuposto das ideias da reencarnação e do karma. Desse modo, apontamos para o que pode ser considerado o essencial da cosmovisão antroposófica. Fim da terceira conferência.